Olá, meu nome é Mike Oliveira, eu sou líder HD e fundador do Instituto Brasileiro de Liderança. Seja bem-vindo a mais um episódio especial do podcast Líder HD, liderança em alta definição. E aí, pessoa? Tudo pronto para receber inspiração na veia? Então aumenta o som e vem comigo nessa viagem, porque hoje eu tenho a honra de contar a história de Mahatma Gandhi.
Fala Mike, tudo bem? Meu nome é Ivo, tenho 25 anos e sou de São Luís do Maranhão. Queria te parabenizar por esse maravilhoso projeto que é o Líder HD. As suas ideias são realmente provocadoras e as dicas de liderança são sensacionais. Eu tô ouvindo os podcasts sempre que eu posso e acho que tô crescendo muito, viu? Eu queria te falar também que eu fiquei profundamente tocado com o episódio 12 do Líder HD. A história de liderança de Nelson Mandela é realmente inspiradora. Que líder, hein? Ele sabia que não podia governar a África do Sul apenas para uma parcela da população. Ele tinha que ser líder de toda aquela nação. E ele foi encontrando maneiras de integrar aquela sociedade. Eu achei genial. Por falar em África do Sul, eu lembrei de um outro líder mundial, que é conhecido como Mahatma Gandhi. Para quem não sabe, Gandhi, que é indiano, morou alguns anos na África do Sul. E ele, que era um advogado formado na Inglaterra, era inconformado com a segregação, com o preconceito que ele sofria por causa do regime do apartheid. E aquele inconformismo foi transformando Gandhi. E aí ele começou a estudar, começou a se questionar, começou a desenvolver o seu espírito de liderança. Olha, ele teve um grande papel na África do Sul, mas depois ele ainda voltou para a Índia. Naquela época, era dividida entre muçulmanos e hindus, e ainda era colônia da Inglaterra. Então, fica aqui meu desafio HD em Mike, um programa sobre Mahatma Gandhi ia ser sensacional.
Olá, Ivo. Muito obrigado pelo seu feedback. Olha, desafio aceito. Eu adoro desafios. E hoje eu vou contar a história desse líder fantástico e inspirador que foi Mahatma Gandhi. Muito obrigado, Ivo. Viu? O Ivo mandou a sua mensagem e gerou valor para mim e para você que está me ouvindo. E você? Tá esperando o que para mandar a sua mensagem, hein? Eu faço esse podcast para você. Que tal você fazer comigo? Mande sua mensagem de voz, texto ou vídeo para o WhatsApp 21 99 520 1894. Tô te esperando, hein? Durante o século XIX, a Índia era uma colônia britânica. Nessa época, os ingleses tinham expandido seu império para vários lugares do mundo, e o inglês era falado na Austrália, Hong Kong, Estados Unidos, África do Sul, Índia, Nova Zelândia, Canadá, Egito, Sudão, Nigéria e muitos outros países. Os britânicos alcançaram um posto de maior império territorial da história, além de ser a maior potência econômica do mundo naquela época. Naquele tempo, eles diziam que o sol nunca se põe no Império Britânico. Em alguns países, entretanto, a dominação inglesa foi muito perversa, subjugando o povo local e impondo restrições severas à liberdade, comunicação, democracia e evolução de povo em todos os sentidos. Quem assistiu o episódio 12, onde eu conto a história de Nelson Mandela, sabe bem do que eu estou falando. Na Índia, foi assim também. Eu vou te contar um evento para te mostrar a que ponto chegava a insanidade do que aconteceu na Índia. Em 13 de abril de 1919, o governo britânico da Índia estava se sentindo pressionado pelo processo de desobediência civil desencadeado por Gandhi e combatia com violência todas as manifestações do povo indiano. Qualquer aglomeração de pessoas era proibida. Mesmo assim, acatando um direcionamento de Gandhi, a população se reuniu para festejar o Baisakhi, um evento cultural e religioso que faz parte da tradição indiana. Naquele dia, sob o comando do general Reginald Dyer, tropas britânicas foram enviadas para restaurar a ordem e foram à praça chamada Jallianwala Bagh, onde havia cerca de 20 mil pessoas numa manifestação pacífica. Essa praça só tinha uma saída. Dyer posicionou seus soldados ali e ordenou que eles disparassem sem avisar a multidão. Eles atiraram sem parar por mais de 10 minutos contra a população indefesa e encurralada. No meio da praça havia um poço e, em meio ao desespero, muitos pularam lá dentro e morreram afogados, sufocados e até pisoteados. Como o fato se deu ao final do dia e o governo decretava toque de recolher, muitos dos feridos só puderam ser socorridos no dia seguinte de manhã. Cerca de 1.000 pessoas foram mortas, mais de 1.200 feridas. Muitas dessas eram mulheres, idosos e crianças. Foi uma feroz atrocidade contra o povo indiano, algo de uma estupidez sem precedentes. Essa foi só uma das várias ações covardes que estavam acontecendo na Índia. Não bastando a dominação que o país se sujeitava, a população estava dividida entre hindus e muçulmanos, pobres e ricos, um sistema rígido de castas e várias correntes de pensamento radicais que tornavam o diálogo quase impossível. Era contra isso e contra o maior império e a maior potência mundial que colonizava e escravizava o seu país, que lutava aquele senhor tímido, de voz pacata, franzino, simples, chamado Mahatma Gandhi. E você acha que os problemas do Brasil são grandes, né? Bom, essa era uma luta insana, de armas contra rosas. Nada mais apropriado que uma música do Guns N' Roses que dizia assim: veja seus jovens lutando, veja suas mulheres chorando, veja seus jovens morrendo de maneira que sempre fizeram antes. Veja o ódio que estamos criando. Veja o medo que estamos alimentando. Veja as vidas que estamos guiando da maneira que sempre fizemos antes. Minhas mãos estão atadas. Os bilhões passam de um lado para o outro. E a guerra continua com o orgulho das mentes lavadas. Pelo amor de Deus, onde estão os nossos direitos humanos? E todas essas coisas são deixadas de lado por mãos sangrentas que o tempo não pode negar. E elas são lavadas pelo seu genocídio. Look at the hate we're breeding. Look at the fear we're feeding. Look at the lives we're leading. The way we've always done before. Essa é a história do homem que venceu uma guerra sem empunhar nenhuma arma. Um homem que estava inconformado com o preconceito, com a separação, com a privação da liberdade e com a violência. Gandhi nasceu em 1869 na cidade de Porbandar, na Índia. Ele pertencia a uma casta alta e a sua família tinha uma condição bastante favorável para os padrões indianos. Seu pai, inclusive, era primeiro-ministro do pequeno principado onde moravam. Aos 13 anos, teve um casamento arranjado com a sua mulher, com então 14 anos. Ela se chamava Kastubar Gandhi. Esses casamentos eram um hábito cultural na Índia, que Gandhi lutaria toda a sua vida para poder extinguir. Mais tarde, ele teria 4 filhos com Kasturba. Mais adiante, ele vai para Londres estudar direito e se forma e mora quase 20 anos na África do Sul, que era também uma colônia britânica. Lá, ele cria uma grande aversão ao modo como os hindus e o povo africano é tratado. Eles são obrigados a andar com cédulas de identidade e são abordados a qualquer tempo com maior truculência. Eles não podem frequentar os mesmos locais que os brancos. E isso fez Gandhi tomar uma posição com relação a esse assunto e fazer algo por aquelas pessoas. Ele então começa a se engajar nessa causa e logo é visto na frente de movimentos de resistência pacífica, e seu nome começa a ganhar certa visibilidade na África do Sul. O suficiente, inclusive, para ele ser preso durante 2 meses por atuar contra o sistema. Na prisão, ele se corresponde com o escritor russo Tolstói, de quem era fã, e que lhe indica um escritor americano chamado Henry David Thoreau. E lendo seus livros, descobre a desobediência civil, que iria permear o sistema criado por Gandhi para combater os ingleses. Sai do modo avião, pessoa! Esse sistema ele chamou de Satyagraha, que quer dizer força da verdade. Mais tarde, Mandela e Martin Luther King Jr. também usariam esse mesmo sistema, esse mesmo recurso, para poder lutar pelos direitos do seu povo nos seus países. Esse método consistia em usar princípios de não violência e desobediência civil para causar constrangimento ao adversário que tenderia a usar sua força. Essa ação era permeada de um discurso de amor, doação e bondade que fazia de Gandhi uma espécie de santo. Como ele era hindu e sua criação religiosa foi muito intensa, seus discursos eram permeados de espiritualidade. Todos esses componentes faziam de Gandhi uma barreira intransponível para o governo britânico. Aos 45 anos de idade, após ter vivido na África do Sul e ter feito bastante por lá contra a colonização, ele retorna para a Índia e é recebido como herói. Ele se torna a mais influente personalidade na Índia e procura capitalizar essa imagem para pôr em prática a desobediência civil no país e desestabilizar o governo. Nos seus discursos, Gandhi não incitava o povo a ter ódio dos ingleses. Ele dizia o seguinte: "Não foram os ingleses que tomaram a Índia da gente, fomos nós que demos a eles." Viu como Gandhi assume a responsabilidade das coisas? Isso se chama locus de controle interno. Lembra do episódio 1? Ele conclama a nação para não comprar tecidos importados e cada indiano fazer o seu próprio tecido. Ele diz que se todos os indianos teceriam ao mesmo tempo, o som das máquinas de fiar se tornará a canção da liberdade. Esse era um gesto de desobediência civil bastante simbólico, porque assim o povo se recusa a comprar os produtos ingleses e, ao mesmo tempo, engaja toda a população no propósito de resistir ao domínio britânico. Na medida em que esses episódios vão acontecendo, a luta do povo indiano vai ganhando projeção na mídia internacional e Gandhi usa com muita sabedoria a opinião pública mundial contra os britânicos. Ele calculava seus discursos e suas ações com muita paciência para causar o máximo de constrangimento e estrago à imagem dos britânicos, que a cada movimento se viam mais atordoados. Em 1913, Gandhi criou um grande movimento que chamava o povo para se mobilizar em greves e passeatas pela Índia. Ele organizou discursos e caminhadas com milhares de pessoas e o governo acabou prendendo junto com mais uma dezena de pessoas que encabeçavam esse movimento. O curioso é que Gandhi esperava exatamente isso. Ele era advogado, ele mesmo se defendia e conhecia a fragilidade dos argumentos que usavam para prendê-lo. Então, logo teriam que soltá-lo de novo. Mais que isso, cada vez que era preso, mais as pessoas se mobilizavam, mais notícias saíam nos jornais pelo mundo e mais vergonhosa era a situação dos britânicos, que agiam com ódio contra uma população pacata e prendiam um homem magro, desarmado e dócil. Nesses movimentos, Gandhi consegue algumas vitórias simbólicas, como a redução de impostos, devolução de terras confiscadas e libertação de alguns prisioneiros políticos. Mas um grande ato seria travado em 1930. existia uma lei que os indianos não podiam consumir nada que não fosse vendido pelo Império Britânico, inclusive sal, que obviamente sofria uma forte taxação. Então Gandhi escreve uma carta ao vice-rei que governa a Índia, contando da injustiça da lei do sal, e insiste para que ele negocie. Do contrário, tomará a ação de partir até uma praia e fazer sal com suas próprias mãos, algo que era proibido naquela época. Como o retorno de Irving, que era o vice-rei, não foi positivo, Gandhi põe em marcha o seu plano e, em 12 de março de 1930, inicia uma caminhada de 400 quilômetros e de 25 dias em direção ao litoral. Foi um golpe de gênio. A caminhada longa foi aumentando o suspense, engajando mais pessoas de cidade em cidade e chamando atenção para a imprensa, que passou a cobrir a caminhada, dando uma imensa visibilidade aos planos de Gandhi. Em poucos dias já eram milhares de pessoas e, ao chegarem ao litoral, eram tantos que seria impossível o Império Britânico agir. Então Gandhi chega à praia, arranca um torrão de sal com as mãos e o povo vai ao delírio. Aquela imagem rodaria todo o país e todo o mundo. No dia seguinte, Gandhi avisa que irá até as salinas de Bombaim para tomá-la, mas então ele é preso. Mesmo assim, outras lideranças ligadas a Gandhi reúnem 2.500 pessoas e seguem para a salina, e são recebidos com muita violência. Mesmo sem nenhuma reação dos indianos, os guardas britânicos batem com um grande bastão com metal na ponta, na cabeça e nos ombros daqueles homens indianos. Um a um, eles vão caindo desacordados e feridos. As mulheres recolhem tratos ferimentos e a atrocidade só termina quando o último homem cai. Aquelas imagens chocantes ganham a imprensa internacional e a Grã-Bretanha se vê numa condição muito adversa, tendo que dar explicações aos maiores líderes mundiais. Acuado, Irving recua e faz um acordo com os indianos para tirar a taxação do sal. Mas isso não foi suficiente para aplacar as revoltas e o abalo que sofreu a imagem dos colonizadores. Gandhi vence mais uma rodada. Por várias vezes, sendo muito popular entre seu povo, Gandhi fez greve de fome durante dias para pressionar o seu povo a não lutar, não usar violência e, principalmente, unir hindus e muçulmanos. O radicalismo religioso do povo só tornava as coisas mais difíceis. Numa das vezes que Gandhi jejuou, ele chegou a pesar 39 quilos. Ele não brincava em serviço e sempre conseguia convencer o povo e o governo a ceder. Depois de diversos movimentos populares que foram enfraquecendo cada vez mais o modelo de exploração britânica, uma longa negociação pela independência da Índia foi aberta em 1947. Veja só quanto tempo demorou essa luta de Gandhi. E a Índia e o Paquistão foram separados. Os hindus ficaram na Índia e os muçulmanos partiram para o Paquistão. Essa última divisão, Gandhi não conseguiu evitar porque os muçulmanos queriam também a separação de terras, mas esse conflito religioso custaria a vida de Gandhi. Já com a causa da independência resolvida, Gandhi jejuou mais uma vez pedindo paz entre os hindus e muçulmanos, que entravam constantemente em conflitos armados. Ele não se conformava em ver seus irmãos se matarem por divergência religiosa.
I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. I know the value of discipline and truth. I must ask you to believe me when I say that I have never made a statement of this.
Segundo ele, nenhum Deus aprovaria aquilo. Gandhi fez tudo o que foi possível pela paz. E se paz tem um sinônimo, o sinônimo é Gandhi. No dia 30 de janeiro de 1948, quando estava em meio de seguidores durante um discurso, Gandhi é assassinado por um radical hindu que não se conformava com o fato de Gandhi querer a união de dois povos de religiões diferentes. Com 3 tiros, Gandhi morreu aos 78 anos e seu funeral foi acompanhado por milhões de pessoas. Naquela época, Einstein disse o seguinte: as gerações por vir terão dificuldade em acreditar que um homem como este realmente existiu e caminhou sobre a Terra. Gandhi foi um avatar da humanidade, um homem que doou toda a sua vida por uma causa de igualdade e liberdade. Ele lutou por mais de 50 anos com o Império Britânico para conseguir libertar o seu povo. Lutou pelos direitos das mulheres, lutou contra a intransigência religiosa, contra o preconceito e todos os traços mais perversos da natureza humana. Quando eu penso na jornada e na morte de Gandhi, imediatamente me lembro de algo que eu disse no episódio sobre Mandela. Atenção, conceito HD. Toda estupidez humana se resume na falta de amor. O nome desse homem foi Mohandas Karamchand Gandhi, mas seu povo o chamava de Mahatma Gandhi. Mahatma quer dizer grande alma. Gandhi, sendo um advogado e político, agiu com todo seu coração e colocou sua alma a serviço desse propósito de libertar seu povo. Obrigado, Gandhi, por ter colocado sua vida para nos servir, dar o seu exemplo corajoso e nos mostrar o quão nobre pode ser o nosso espírito. E sim, nós podemos fazer um mundo melhor. E para fazer, nós vamos praticar em alta definição as lições do mestre Mahatma Gandhi. Prática número 1. Que tal ver o filme Gandhi, que conta a trajetória desse grande líder, hein? O filme foi lançado em 1982 com uma superprodução vencedora de 8 Oscars, incluindo o de melhor ator para Ben Kingsley, um britânico. Olha que ironia do destino. E ele fez uma atuação brilhante. Se você tem Netflix, tá na mão. Se não tem, pode alugar no Google Play, no iTunes ou quem sabe numa locadora perto de você. É imperdível, parada obrigatória. Assista. Prática número 2. Gandhi deixou um legado de textos e lições. Aí vai uma prática HD de Gandhi direto para você. Nesse texto, ele diz assim: mantenha seus pensamentos positivos, porque seus pensamentos tornam-se suas palavras. Mantenha suas palavras positivas, porque suas palavras tornam-se suas atitudes. Mantenha suas atitudes positivas, porque suas atitudes tornam-se seus hábitos. Mantenha seus hábitos positivos, porque seus hábitos tornam seus valores. Mantenha seus valores positivos, porque seus valores tornam-se seu destino. Prática número 3. Olha que história interessante. Uma mãe levou seu filho ao Mahatma Gandhi e implorou: por favor, Mahatma, peça ao meu filho para não comer açúcar. Gandhi, depois de uma pausa, pediu: me traga seu filho aqui daqui a 2 semanas. 2 semanas depois, ela voltou com o filho. Gandhi olhou bem no fundo dos olhos do garoto e disse: não coma açúcar. Agradecida, mas perplexa, a mulher perguntou: por que você me pediu 2 semanas? Podia ter dito isso naquele dia. E Gandhi então respondeu: há 2 semanas atrás, eu estava comendo açúcar. E aí, pessoa? Você entendeu essa prática, né? Exemplo é tudo. Prática número 4. Pense e responda. Qual era a maior habilidade de Gandhi? 1. Gandhi era dominante, firme na condução, conseguia arrastar as pessoas ao seu comando e influência. 2. Gandhi tinha visão de longo prazo e muito estratégica. Sua visão era tão ampla que ele podia ver até o invisível. 3. Gandhi tinha a força de fazer, colocar as coisas em prática e transformar o ambiente, as pessoas e suas mentalidades. 4. Gandhi conseguia conectar as pessoas a um propósito, e elas se doavam, ainda que isso lhes custasse até as suas vidas. Qual dessas 4 habilidades era maior, hein? Ou será que eram todas juntas? Tá começando a enxergar a liderança em alta definição, né? Você sabe que no final desse podcast tem a cereja do bolo, né? Fica aí, até a última gota tem insight para você. Esse podcast é um dos canais de conteúdo do Instituto Brasileiro de Liderança. Lá no site www.iblbrasil.com você encontra o post desse episódio e muito mais. O nosso novo site está demais, hein? Vai lá ver. E tem novidade, hein? O canal do YouTube. Vai lá no YouTube, procura Mike Oliveira Líder HD e assina o nosso canal. Tem muito conteúdo especial e tem coisas que eu só vou lançar em vídeo, então vai lá e segue a gente. Você também pode e deve participar desse programa mandando sua mensagem de voz ou vídeo pelo WhatsApp 21 99520 1894. Eu faço esse programa para você. Que tal você fazer comigo, hein? Tô esperando a sua mensagem. Vou partindo e deixo você com a cereja do bolo. Como numa certa canção, Gandhi viveu todos os dias da sua vida imaginando um mundo melhor. Imaginando um mundo sem guerras e sem divisão por religiões. Imaginando um mundo sem divisão de fronteiras e preconceitos. Sem ninguém para matar ou para morrer. Ele imaginou as pessoas vivendo em paz as suas vidas. Você pode até achar que ele é um sonhador. Mas ele não era o único. Houve quem imaginasse isso que Gandhi sonhou, e houve um cara que imaginou exatamente essas palavras que eu acabei de dizer. E ele cantou Imagine. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday join us and the world will be as one. Que tal um texto da grande alma para a última gota deste episódio, hein? Então aí vai. Ensaie um sorriso e ofereça a quem não teve nenhum. Agarra um raio de sol e solte onde houver noite. Descubra uma nascente e nela limpa quem vive na lama. Toma uma lágrima e pousa em quem nunca chorou. Ganhe coragem e dá para quem não sabe lutar. Inventa a vida e conte-a para quem não compreende. Enche-te de esperança e viva a sua luz. Enriquece-te de bondade e ofereça a quem não sabe dar. Viva com amor e leve-o para o mundo. You may say I'm a dreamer. I'm not the only one. I hope someday you will join us and the world will live as one. Se você ouviu esse episódio e gostou, siga o Líder HD no Spotify. Compartilhe o link desse episódio com mais pessoas. Espalhe coisa boa. Você é o que você espalha.